fomentarmos das empresas as questões de tecnologia. Então a gente trabalha com motorista de cimentos, com anexa, com motorista de energia, com CBA.
Vocês prestam um serviço para essas unidades? Sim, gente, na área de tecnologia.
Exatamente. Cada empresa tem a sua própria estrutura, mas a gente tem uma estrutura corporativa que atende a todo mundo.
Uma estrutura que cresceu, digamos assim.
Então, uma estrutura, na verdade, assim, ela nasceu, era tudo descentralizado, a gente centralizou quando mudou a governança da Votorantim em 2014, foi descentralizado novamente. Mas como a gente compartilha um ambiente único, que é o SAP, o ambiente que a gente tem, ele, apesar dessa diversidade que a gente tem de negócios, a gente tem uma instância única de SAP. Então todas as empresas, inclusive no exterior, são conectadas nessa instância única. Isso faz com que a gente fique realmente muito próximo de todos os negócios. Todos os contratos corporativos, todos os contratos de PCs, full outsourcing, SAP, todos esses contratos de telecom, mobilidade, todos eles são negociados de forma corporativa, aproveitando a escala que a gente tem. E aí os serviços são consumidos nas contas de cada uma das empresas.
Eu passei por lá e eles estavam me explicando que, inclusive, se outras empresas de fora quiserem um serviço específico, isso começa a ser possível, né? Vocês prestarem serviços para terceiros.
Então, o que nós temos, assim, nós estamos, desde o início do COI, que foi lá, a gente começou isso em 2004, teve todo um processo de evolução, implementação do ERP único. Então a gente adquiriu muita experiência ao longo desses anos. E a gente tem uma qualidade muito boa, a gente tem uma governança extremamente importante, relevante dentro do grupo, reconhecida no mercado. Então a gente entende que a gente está preparado para prestar também serviços para fora. Então nós estamos nos preparando já há algum tempo para ir ao mercado também, para a gente poder prestar serviço para empresas, não só as investidas, mas também as empresas de mercado.
Certo. Por ser uma empresa assim, com um foco industrial muito grande, como é que está a parte do 4.0 dentro da parte fabril, né?
Então, a gente tem trabalhado várias iniciativas, cada empresa, claro, tem uma maturidade diferente. Mas a gente tem iniciativas em todas as empresas, no sentido da gente implementar o conceito de 4.0. Então a gente tem iniciativas novamente em cimentos, na CBA, umas um pouquinho mais adiantadas, outras um pouco menos. Mas a gente tem, de certa forma, iniciativa em todas as empresas voltadas para 4.0.
É uma tendência irreversível.
Sim, é uma tendência.
Certo.
Entre essas, tem alguma que se destaca no grupo? Tem uma que agarrou mais esse conceito aí do 4.0?
Na verdade, assim, a gente tem trabalhado a Votorantim em cimentos, ela está trabalhando bastante forte isso, e agora a CBA também, ela tem um trabalho muito forte, muito bem estruturado, com um cronograma, com comprometimento da alta direção. Isso está realmente no board, tá? Ricardo Carvalho, que é o CEO, ele tem isso na agenda dele, todos os diretores. Então existe um trabalho agora muito forte, muito focado na CBA, na questão da indústria 4.0. A Nexa também tem uma série de iniciativas em relação a isso. A VE, a gente diria assim, as empresas estão um pouco mais, a VC e a CBA agora tem um programa realmente bem estruturado, bem focado nessa questão da indústria 4.0.
E a inteligência artificial, ela é isso também? É um outro caminho?
A inteligência artificial a gente tem trabalhado em vários frentes. Se a gente pegar, a gente tem algumas iniciativas dentro do COI, que a gente chama, que é o nosso Shared Services ITI, que a gente presta serviço para todas as empresas. A gente tem, vou falar um pouquinho antes da inteligência artificial, a gente fez um trabalho bastante importante de robotização. Então toda aquela parte da automação daqueles processos repetitivos, mais operacionais, a gente fez um trabalho, a gente iniciou há cerca de uns 2 anos e meio, um pouquinho mais. Então a gente fez um trabalho bastante importante na questão de robotização. Pegar todos esses processos que são realmente repetitivos e a gente colocar robôs para fazer...
Administrativos? administrativos?
É, os processos, mais aquelas partes operacionais, tem um pedaço de contas a pagar, contas a receber, uma série de processos que são repetitivos, a gente inseriu a questão da tecnologia, a robotização para fazer essa parte. Aí eu tenho uma operação que eu consulto um site, eu pego informação daqui e dali, eu tenho um operador, é muito complexo por isso, a gente robotizou essas tarefas que são realmente repetitivas. Agora a gente está caminhando para uma parte de colocar um nível acima de inteligência, chegando até uma parte um pouco mais analítica. Mas a gente tem trabalhado em várias iniciativas, e eu vou te dar um exemplo de um que a gente está trabalhando, que a gente chama de inteligência de cadastro, que é criar, através de inteligência artificial, toda uma parte de saneamento de cadastro. Então eu pego o meu cadastro inicial. Você sabe que cadastro é uma coisa muito complicada, né? Você faz um saneamento hoje, daqui a 6 meses ele está
completamente
defasado. E aí você faz no ambiente de trabalho isso. Então o que a gente está fazendo é, utilizando inteligência artificial, a gente faz um saneamento inicial, mas o importante é, eu aplico essa tecnologia no momento de cadastramento de um novo item. Então no momento que a pessoa vai cadastrar esse novo item, ele vai fazer uma análise do que já tem na base e dizer para a pessoa, olha, será que esse item que você quer cadastrar não é esse mesmo que já tem na base? Ele pode até dizer não, ele vai avançar, aquilo vai ficar registrado, tem um log, e aquilo inclusive vai no workflow para uma pessoa dizer, olha, será que esse cadastro não foi feito de forma duplicada? E alguém vai ter que tomar uma decisão em cima disso. Então a gente está aplicando nesta parte, a gente está trabalhando também o que a gente chama de comprador virtual. Toda aquela parte de compras spot que a gente tem, que são compras pequenas, que exigem bastante do comprador, e tem um ticket muito pequeno, um valor agregado pequeno, a gente quer automatizar todo esse processo. Então o que a gente está desenvolvendo? Uma inteligência que vai pegar todos esses itens que são comprados de forma regular, que estão em contrato, e a gente vai olhar para isso. E a ideia é que a gente realmente, nesta parte, ilumine o comprador. E que isso, através do machine learning, com essas técnicas, vá aprendendo que num dado momento eu não preciso mais do comprador para fazer isso. Então, tem uma parte significativa, se você olhar do ponto de vista de volume, é um 80-20. Tem 80% dos itens comprados, que representam 20% do valor total da compra. Então esses itens a gente realmente quer tirar, automatizar. A gente tem feito outras iniciativas, eu não sei se você teve a oportunidade de ver na parte de prevenção de perdas que a gente está colocando, é uma ferramenta que a gente tem, que ela...
O seu stand é aquele onde tem a pessoa, o rosto, porque depois eu vou lá, eu não passei lá ainda.
Então, se vocês tiverem a oportunidade, tem um produto que a gente está criando de prevenção de perda. Ele é muito interessante. Se você olhar isso na indústria financeira, e mesmo na parte de seguros, operadoras de telecom, isso já é mais forte. Isso é uma coisa que já está mais madura. Mas na indústria, isso ainda é incipiente. Se você olhar hoje, as estatísticas mostram que entre 3% e 5% as empresas perdem a sua receita, ou seja, por um erro operacional ou por fraude. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma ferramenta que ela antecipa determinadas situações, e se você às vezes analisar um evento isolado, ele não significa nada. Mas quando eu analiso esse evento combinado com outros eventos, ele pode me levar a um erro operacional ou um possível fraude. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um material, eu vou lá e percebo que está sendo colocado um pedido para esse material. Isso está fora de contrato. Isso está com um preço superior ao preço que é praticado para aquele material que eu compro regularmente. Esse pedido foi colocado num tempo recorde. Eu comparo com o tempo normalmente. Esse pedido foi aprovado de uma forma muito rápida. Esse material tem em estoque. Eu não preciso. Quando eu começo a combinar esses diversos eventos que a gente chama, eu posso gerar um alerta e dizer, olha,
dá uma olhada,
ou eu posso, inclusive, de forma online, bloquear a transação.
Uhum.
isso a gente faz independente do ERP, pode ser um SAP, pode ser TOTVS, pode ser qualquer outro ERP, que a gente consegue fazer isso. Então, a gente monitora 100% das transições.
Isso já hoje já é
100%? Sim. Diferentemente de uma auditoria tradicional, a gente sempre olha no retrovisor, né? Então as auditorias vêm, elas pegam isso por amostragem,
uhum,
e sempre do passado. A gente tem essa detecção online e a gente tem também a detecção em massa, que a gente chama. Só que essa detecção em massa, ela é no máximo um D-1. Não é eu pegar alguma coisa que aconteceu no início do ano, 6 meses depois. Eu olho o dia anterior. E aí eu faço esse método, apesar de não ser online, em real time, mas eu consigo fazer no dia anterior.
Uhum.
Então, essa é uma ferramenta bastante interessante. E aí, esta primeira etapa, a gente combina esses métodos. A gente sabe que o fraudador também, ele é muito criativo, né? Ele vai...
Cria outros métodos.
Então, a segunda etapa dessa ferramenta é... A gente vai colocar inteligência artificial, machine learning, que aí é para ele também aprender o comportamento do usuário e, de acordo com as mudanças que vão ocorrendo, possivelmente identificar um erro ou uma outra fraude.
É uma mudança estrutural, organizacional muito grande, né?
Sim.
Nas empresas. Não só nessa, outras também devem estar desenvolvendo isso.
Sim.
No sentido de... Tem uma gestão,
essa,
né?
Essa questão da prevenção de perda, a gente tem visto no mercado, assim, não tem ninguém fazendo isso.
Ah, é?
Na área industrial?
É, não é na comum. Área industrial não tem, não é comum.
E é possível mensurar algum ganho já com isso?
Então, a gente roda isso hoje dentro das nossas empresas, tá? Eu não posso te falar em números, mas assim, tem resultados expressivos. E o que é importante, assim, quando você roda essa solução, normalmente as empresas ficam surpresas com o que acontece dentro da própria empresa e que elas não tinham conhecimento. Porque começa a aparecer coisa assim, uma coisa muito simples, quebra de alçada. As pessoas acham que não acontece isso, cada pessoa tem a sua alçada. Ah, eu posso aprovar pedidos até 10 mil reais.
Aí descobre que o pessoal...
Aí você descobre que tem 10 pedidos de mil reais. Então, assim, é incrível como isso acontece dentro das empresas e as empresas não sabem o que acontece.
Uhum.
Então, assim, e esses vários métodos que a gente tem, que a gente combina, a gente coloca na parte de suprimentos, coloca na... Qualquer processo, na verdade, a gente consegue desenvolver esses métodos e colocar. A gente está aplicando isso internamente nas nossas empresas e assim, o resultado tem sido muito, muito positivo.
Imagina, até porque é um grupo muito grande, né?
Sim.
Então, qualquer resultado
controle,
de 0,001%, né? Isso é uma enormidade de dinheiro.
A gente tem trabalhado muito também a parte de analytics.
Analytics?
É. Então, a gente... Existe muito dado disponível, agora esse dado não se transforma em informação, né?
Uhum.
Porque entre ter o dado e você conseguir tirar realmente o valor,
entender,
do dado,
né?
Então a gente tem feito um trabalho, a gente primeiro criou uma arquitetura, né, de dados, a gente definiu quem é o nosso parceiro para fazer isso, e o que a gente tem, a gente tá, nós criamos uma competência com cientistas de dados para trabalhar esse dado, porque também uma coisa que a gente vê muito assim, se você não trabalhar o dado, essa parte inicial de você trabalhar o dado, ela é extremamente importante, porque a preparação do dado, se você não consegue realmente ter um dado de qualidade, você não consegue produzir resultado com qualidade.
Uhum.
Então a gente tem trabalhado bastante isso, a gente tem desenvolvido pessoas internamente, esses cientistas de dados, a gente tem trazido matemáticos, estatísticos para trabalhar com a gente, e a gente tem desenvolvido junto com as empresas, aí nessa co-criação que a gente chama, várias iniciativas que têm já trazido resultados importantes em cada uma das empresas. Lógico, cada empresa tem uma atuação diferente, a gente está trabalhando em áreas diferentes, mas a gente tem desde a parte comercial, no plant em sementes, que a gente está trabalhando, uma parte mais industrial na CDA, na parte de comercialização de energia também, na plant de energia, assim, a gente tem várias iniciativas com analytics, com esse grupo que a gente desenvolveu
e os resultados têm sido bastante interessantes.